Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar mais sobre o mercado do milho. Vamos conversar sobre o que estão movimentando as cotações do milho no Brasil nesse momento, também as perspectivas do que a gente pode esperar para esse mercado daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Anderson Galvão, ele que é analista da Celeris Consultoria, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Anderson, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os telespectadores aí do Notícias Agrícolas e, primeiramente, um feliz 2021 com muita saúde, muita tranquilidade aí para todo mundo.
Anderson, a gente começou o ano com as cotações do milho bastante em alta aqui no Brasil. Nessa semana a gente chegou até os R$ 90 na B3 em alguma parte ali do dia. O que que tem sustentado essas cotações tão altas nesse começo de ano?
Olha, acho que esse aqui é um linguajar de mercado antigo de Chicago e da própria Bovespa lá, da BMF lá atrás, né? Isso aqui é uma verdadeira corrida de touros, né? Nós temos um alinhamento de planetas em que começou em algum momento lá do começo do ano passado, antes mesmo pré-pandemia, mas o fato é que nós entramos num novo ciclo de alta de commodities. É uma combinação de aspectos monetários, financeiros, bancos centrais mundo afora, com taxas de juro muito baixo, emissão de moeda para mitigar os efeitos da Covid-19, isso pelo lado, vamos dizer, financeiro da coisa, né? Então, isso sozinho já seria motivo para sustentar cotações em alta das principais commodities, aí, incluindo milho, no mercado internacional. Segundo elemento que eu destacaria aqui, Guilherme, é a retomada ou a recomposição do rebanho chinês de suínos. A febre suína africana levou a um pesado abate de matrizes, de reprodutores e animais de produção na China, que é a maior produtora de carne suína do mundo. Isso, de uma certa forma, reduziu a demanda por milho na China lá em 2019, 2018-19. Com a recomposição desses rebanhos, somado aos estímulos financeiros e monetários que eu citei há pouco, o consumo na China explodiu de tudo. Milho, proteína. A China importou mais de 100 milhões de toneladas de proteína animal em 2020. Então, esse é o segundo elemento que é bastante relevante. A China comprou tudo e de tudo no decorrer de 2020 para saciar a sua demanda interna, para saciar a sua demanda doméstica. E o terceiro elemento, esse sim, muito mais associado à produção, ao fator tradicional de oferta e demanda, uma análise mais fundamental, é que tivemos alguns problemas pontuais, mas houveram problemas na produção agrícola, né? Produtividades mais baixas nos Estados Unidos, produtividade mais baixa no Brasil, em função de problemas de clima em algumas regiões. Então, como eu disse, a gente tem aqui um alinhamento de planetas, uma tempestade perfeita que resulta em preços de milho em alta, em plena boca, em pleno começo de colheita da safra 2021.
E aí, pelo que você observa, essa tempestade perfeita que você comentou deve permanecer? A gente deve ter um 2021 com preços bastante altos?
Vamos separar em fases, né? Eu acho que o grande pano de fundo é esse ciclo de alta de commodities, que na nossa leitura, no nosso entendimento, ele é resultado, como eu disse, de retomada do crescimento global, das políticas monetárias de incentivo que os bancos centrais mundo afora fizeram. E esses efeitos, isso aqui é igual um navio transatlântico, né? Para você acelerar ele demora, mas também para você frear ele demora bastante. Então, esse efeito, esse que eu chamo de pano de fundo, no meu entendimento, é um efeito que dura pelo menos mais 2 anos. Então, nesse sentido, eu diria que por pelo menos mais 2 anos, o 21 e o 22, vamos para preços firmes para o milho, para a soja e para outras commodities aí, incluindo minerais. Então, esse é o pano de fundo. O segundo elemento, esse mais, vamos dizer assim, conjuntural, que é a condição de clima. A América do Sul, em particular Brasil e Argentina, tiveram começos de safra 2021 bastante desafiadores, né? O Laninha se manifestando bastante ali em setembro, outubro, novembro. Depois de dezembro, a coisa começou a normalizar um pouco mais. Então, esse fenômeno já aconteceu. Os modelos climáticos voltam a apontar para um quadro de neutralidade E em função dessa neutralidade, olhando para a safra norte-americana, que começa a ser plantada aqui em algum momento do começo de abril, maio, entre soja e milho nos Estados Unidos, podemos esperar uma safra norte-americana com níveis mais normais de produtividade. De toda forma, de toda sorte, mesmo uma safra normal nos Estados Unidos só vai repor estoque, só vai normalizar a condição de oferta lá em 22. Então, nesse sentido, o entendimento aqui na casa, o entendimento aqui na consultoria, é que o produtor brasileiro, pensando preços em dólares, eles continuarão vendendo preço, vendendo milho, vendendo soja, vendendo boi, vendendo café, em preços bastante elevados em dólar, surfando esse movimento de alta.
E aí, quando a gente transfere esse cenário aqui dentro para o Brasil, para o mercado interno, mercado físico, esse cenário permanece, a gente também deve ter cotações em alta?
Esse cenário permanece, e aí trazendo para o mercado interno, a gente tem a incerteza, a volatilidade da taxa de câmbio. Câmbio hoje, vamos pegar na última semana aqui, desde o dia 8 aí de janeiro, ele voltou a trabalhar em patamares na casa aí dos R$ 5,40 por dólar. Também a gente teve um anúncio confirmando já uma leitura do mercado de que a inflação veio acima do centro da meta, veio, na verdade, veio acima do teto. Veio quase 4,9% o IPCA. Então, em algum momento, o Banco Central no Brasil terá que tomar medidas para controlar esse efeito inflacionário da desvalorização do real. Porque se um litro de soja, de óleo de soja sobe no supermercado, se o quilo da carne de frango sobe no supermercado, essa alta é principalmente consequência da forte desvalorização que o real teve. E aí, essa é possivelmente a grande incerteza, a gente bate nessa tecla já há alguns meses, inclusive, em conversas aqui no Notícias Agrícolas, que a grande preocupação que eu tenho é amanhã, num movimento monetário onde o Banco Central aumenta a taxa de juro para controlar a inflação, esse movimento de juros mais elevados pode levar a uma valorização do real no momento em que o dólar lá fora vem perdendo força. Valorização do real, aqui eu não estou dizendo nada escandalosamente forte, não estou falando aqui voltar para 4, 4,20, como alguns modelos estatísticos até sinalizam. Estou falando voltar para uma casa de 4,70, R$ 4,80 por dólar. Isso é bastante factível, e num cenário igual a esse, a gente está falando aí de milho perder 15, R$ 20, na formação do preço por saca.
Então, além dessa questão cambial, existem alguns outros fatores limitantes para essa alta ou realmente vai ficar dependendo dessa movimentação de câmbio?
Em última instância, o fator limitante, pensando em mercado doméstico, e isso a gente já vê aí na indústria de proteína animal, é que preços altos ou preços em movimento de alta vai chegar o momento de inibir a demanda. Em algum momento, aquele granjeiro menos estruturado, aquele produtor de proteína animal que não consegue repassar aumento de custos para o preço do produto final, ou seja, a proteína animal. Então, em algum momento, o preço em alta inibe demanda. E, em passando a inibir demanda, possivelmente a gente encontra um teto nas cotações do milho.
E aí, Anderson, hoje a gente consegue apontar qual seria esse limite, esse teto que começaria a limitar essa demanda? A gente consegue ter uma ideia de qual seria esse valor?
Olha, aqui a gente está falando do mundo da planilha Excel, né? No mundo da planilha Excel, milho na casa de R$ 90 o saco na porta da granja, já nos níveis atuais do preço da proteína animal, já compromete bastante a capacidade financeira, a capacidade econômica dessas atividades. Eu diria que a gente já está perto desse teto. Aí tem o dilema, que com o cenário favorável e a China se tornando de fato, o fato esperado já há muitos anos, mas que agora em 2020 e em 2021 se torna verdade, é que a China virou importadora de milho. Então, olha que situação paradoxal, né? Eventualmente, a granja brasileira pode até parar de consumir, pode até reduzir seu consumo, mas a China vai importar ou vai consumir esse excedente de milho que porventura exista no mercado doméstico.
E aí, esse patamar, qual seria aí o patamar que a granja brasileira, esse consumidor de milho brasileiro, passaria a ser mais interessante ele buscar esse produto fora do Brasil, recorrer aí às importações?
O tema de buscar produto fora do Brasil, isso foi uma discussão muito no segundo semestre de 2020, é que o preço do milho como commodity ele é precificado em dólar e segue as dinâmicas de oferta e demanda global. Então, trazer milho para fora do Brasil, de fora para dentro, não vai resolver o quadro de abastecimento. Por quê? Não existe um excedente de milho plenamente disponível no mercado para abastecer uma eventual demanda brasileira. Porque se esse excedente existisse, Chicago não estaria em alta, a China não estaria vindo ao Brasil comprar estoques, e a China, e aos Estados Unidos, e a própria Argentina. Então, o Brasil, ele é produtor de milho, ele se tornou produtor de milho no mercado global, ele não é um importador. Nós não temos a quem recorrer em grandes volumes. E mesmo que a gente recorra, nós vamos comprar a preços internacionais e que vai chegar aqui dentro de uma paridade de exportação, dentro de uma paridade de mercado externo. Segundo elemento da importação é que a importação pode até resolver o problema, pode até apagar algum incêndio de consumidores que estejam muito próximos dos portos. Mas eu não vejo um produtor, um consumidor de milho, produtor de frango no, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, ou até mesmo em regiões do interior de Minas, que a conta logística torne esse milho importado ainda mais caro.
E aí, Anderson, você comentou, né, essa questão que já vem de algum tempo, já desde lá de 2020, esse cenário se formando para esses preços altos do milho. Aqui no Notícias Agrícolas, no final de 2019, você deu uma entrevista para a gente e disse que o milho poderia chegar aos R$ 60 em 2020. Esse patamar chegou
Já
e
ficou
foi
barato.
superado bastante, já ficou bastante para trás. Que patamar a gente pode esperar para 2021? Vamos fazer aí mais uma adivinhação, já que a outra foi acertada e foi superada até.
Olha, eu vou falar aqui de uma realidade da BR-163, que é onde o custo logístico é o mais caro e, consequentemente, o preço do milho no Brasil tende a ser o mais barato. Num cenário que Chicago, as cotações do milho em Chicago vá para o patamar entre 6 e 6,50, e a taxa de câmbio fique na casa aí dos 5,40, 5,50, não é difícil falar de um milho em Sorriso, em Lucas do Rio Verde, a R$ 75, na paridade de exportação. Com isso, num cenário de mercado demandado igual a gente tem agora, a gente pode dizer que milho no Mato Grosso pode valer R$ 80 uma saca. É quase uma piada recorrente que começou a circular no mercado o ano passado, é que milho está no preço de soja agora, né?
Anderson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário para o mercado do milho. Se você quiser deixar mais algum recado ou alguma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Olha, Guilherme, acho que a mensagem final, ontem mesmo aqui no escritório, teve um produtor rural que é cliente nosso, produz uma área considerável aqui no Triângulo Mineiro, e essa é a dor, essa é a angústia de todo produtor. Poxa, eu vendi soja a R$ 140 e agora ela está a 150, eu vendi milho a 50 e ele está a 60, e eu perdi dinheiro. Na verdade, esse agricultor ele não perdeu dinheiro, soja a 120, a 140, milho a 50. É de uma rentabilidade estratosférica, é de uma rentabilidade histórica, nunca antes observada na agricultura brasileira. O que que a gente sempre diz para o agricultor rural, o agricultor brasileiro, é uma lógica de formação de margem, de precificação. O mercado, tudo bem, subiu de 140 para 150, mas poderia ter voltado de 140 para 120. Então, nessa hora, a memória nossa é muito seletiva. A gente lembra do lado bom, mas esquece rapidamente o lado ruim. Então, recomendação nossa. Obviamente, não vendam 100% da sua produção, mas participem ativamente na formação de médias, na formação de margem, aproveitando dos preços atuais do milho, da soja e de outros produtos agrícolas. Porque, no final do dia, eu não tenho, ninguém tem bola de cristal. O que a gente deve analisar é não preço, e sim margem, e sim rentabilidade.
Anderson, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Com todo prazer, uma boa tarde a todos.
Esse, o Anderson Galvão, ele que é analista de mercado da Celeris Consultoria, conversou com a gente para explicar um pouquinho as últimas movimentações do mercado do milho, tanto aqui no Brasil como também no cenário internacional, e o que a gente pode esperar desse mercado daqui para frente. O Anderson começou detalhando as movimentações que fizeram esses preços chegarem aos patamares atuais, uma tempestade perfeita nas palavras do Anderson Galvão, que congruíram vários fatores para levar esses preços até esses patamares, o que na analogia feita pelo Anderson é um navio transatlântico, demora para acelerar e uma vez acelerado também demora para desacelerar. Com isso, a expectativa do analista da Celeris Consultoria é que esses cenários de preços altos, esses patamares elevados para o milho, devam permanecer no mercado durante 2021 e durante 2022, pelo menos nos próximos 2 anos, de preços bastante elevados para o milho, tanto no mercado internacional quanto no mercado brasileiro. Olhando para o mercado interno, além disso, se coloca um outro fator que é a taxa de câmbio. O Anderson destacando que uma redução drástica nessa taxa de câmbio poderia derrubar as cotações aqui no Brasil, mas pelo menos por enquanto não é isso que vai se apresentando. Então os preços seguem sustentados. E aí o Anderson já fala que milho a R$ 80 no estado do Mato Grosso passa a ser uma realidade. O milho chegando aos preços antigos da soja, essa inversão de valores, a soja subindo além disso e o milho chegando nos patamares antigos da soja, o que era uma situação inimaginável há alguns anos. O Anderson destacando essa situação, destacando a situação bastante favorável para o produtor fazer as suas negociações e comentando no final da entrevista que aquele produtor que negociou uma parte da sua safra antecipada, que teve preços menores do que os atuais, ainda assim não pode enxergar essa situação como perda de receita. As vendas de R$ 50, R$ 60 a saca são patamares muito favoráveis para o milho, patamares históricos que garantem rentabilidade. E daqui para frente, o produtor brasileiro deve ter cenário positivo, deve ter exportações em alta, a China começando a demandar bastante milho brasileiro também daqui para o futuro. Então, um cenário bastante positivo para o produtor do milho aqui no Brasil, aproveitar as altas de mercado, tanto interna quanto o mercado internacional também. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.